Na Marconi, ponto de encontro.
Estamos de volta no seu rádio, 15 para o meio-dia, semana decisiva no Catarinense. A Marconi vai estar em campo a partir das 14 horas e tem sorteios importantes, hein, Janguinha? Semana de participações especiais, tivemos aqui o Sandro Bota, o Jairo Lenze, né? Um time de jogadores que fizeram muita história no Criciúma Esporte Clube. E hoje, mais um maestro da bola chegando por aqui, Roberto Cavallo. Heraldo Luiz, seja bem-vindo ao programa também. Deixa que você até o chame aqui, você tem uma relação mais próxima com ele também. Bom dia, Janga.
Bom dia, Jair de Ávila, Bicudo, ouvintes do Ponto de Encontro. Nós vamos bater um papo hoje com o Roberto Fernando Schneider. Schneider, né? É isso, né?
Isso aí.
Mais conhecido como Roberto Cavallo. Ele é ex-jogador e atualmente técnico de futebol. Mas, para começar, eu gostaria de saber primeiro como é que surgiu Roberto Cavallo e aonde, em que ano, para o futebol. Ele está de aniversário, né? Sábado que vem, dia 13 de abril, dia da estreia do Criciúma no Brasileiro. Vou, 61 anos só, acho que tem gato, mas vamos ficar por esse 61. Roberto Cavallo, bom dia.
Bom dia, Heraldo, bom dia, Janguinho, um prazer falar com vocês, aos ouvintes da Marconi, com muito prazer em bater um papo legal aí. Eu comecei, Janguinho, no Atlético Paranaense em 1983, aí fui rodar o mundo como atleta, e você colocou bem hoje, já como treinador, continuo ainda no trabalho. E não sou gato, não, é 60 anos mesmo, viu? Vou fazer 61.
Ô, Cavallo, depois do Atlético, aí, como foi a tua carreira no futebol? Os clubes que tu passou?
O Atlético Paranaense eu fui comprado pelo Criciúma. O Pedro Zé Conde foi me buscar, o Levírio e o Alberto Ferreira me indicaram, o Moacir, era o presidente da Ebre, comprou. E eu comecei em 88, fui campeão paranaense pelo Atlético, era capitão do Nelsinho Batista, no profissional, junto com, aí o Levinho já tinha saído, estava no Marcílio, montou o nosso time depois, aí eu do Criciúma fui pro Vitória Bahia, daí a sequência foi Botafogo do Rio, Sport Recife, Ponte Preta, Avaí, voltei pro Criciúma, aí comecei também do Atlético Paranaense antes de 88, eu joguei no Marcílio Dias, emprestado, era da base do Atlético. Joguei volante lateral direito com 19 para 20 anos. Retornei ao Atlético e, como falei, em 88 fui vendido. Vim para o Criciúma e dei sequência da minha história, da minha vida como atleta.
Pois é, Cavallo, foi o mais marcante aí, né? Você é muito identificado com o Criciúma, mora em Criciúma, é amigo de todos em Criciúma, já dirigiu também em mais de uma oportunidade o Criciúma. No Criciúma, o que é que mais te marcou? Foi aqui naquele grupo, na verdade, que nós tínhamos, né, todos, foi campeão em 91, mas o que mais te marcou na tua carreira no Criciúma?
Eu não tenho dúvida, todo mundo sabe, nosso torcedor do Criciúma sabe que o título de 91 da Copa do Brasil, né, que aí nos levou a Libertadores, onde fizemos um bom campeonato também com aquele time que você colocou, vocês faziam parte, a imprensa, tudo apoiando, sempre ajudando e era mais livre, né, diríamos assim, o futebol para a imprensa, para a comissão, jogadores, diretoria, né, era mais tranquilo. Então hoje já existe mais pressão de tudo quanto é lado, mas o que marcou no meu entender no Criciúma foi o título de 91. Nós fomos, você tem uma ideia, Janguinho, eu cheguei em 98 campeão catarinense, 91 catarinense, 99 campeão catarinense, 90 perdemos a Copa do Brasil para o Goiás, e 91 fomos campeões da Copa do Brasil, né, e 92 a Libertadores. Então foi uma sequência muito boa que tivemos nessa época de 90, entendeu? E isso marcou, mas para mim o que eu penso que tem em nível de Brasil e mundo, e conhecido como cidadão criciumense como eu sou, é o título de 91, que é sempre comentado em todas as Copas do Brasil, como era brasileiro, e todo mundo sabia o time que tínhamos, né, na ponta da língua, um time que era bem conhecido.
Como era o relacionamento de vocês? Era uma família, Cavallo, naquele grupo?
Era. Janguinho era sempre... Nós não tínhamos vaidade, eu acho que o ganho que teve foi todos os jogadores que vinham contratados a média salarial igual, não tinha ninguém querendo ser melhor do que o outro, um time humilde, mas porém com muita coragem, competência, muita transparência, sinceridade, entendeu? Nós éramos uma equipe muito unida mesmo, inclusive não era só os que jogavam, o pessoal que entrava era sempre bem atendido pelos companheiros, então quem chegava contratado da mesma forma. Então formamos uma família, como você colocou, era um grupo forte, um grupo unido, que sabia cada um onde estava. Você vê que na época machucava pouco, né? Nós repetíamos muito aquele time de 91, às vezes por cartão, mas lesão era muito pouco. E então você tinha sequência de jogos, né? Tinha o esquema tático definido, que hoje se estuda muito, antigamente não tinha analista de desempenho, não tínhamos auxiliares de grande nível como tem hoje, então era mais o treinador e o preparador físico. Era tipo assim, Janguinha, na perna, o time bem preparado que nós tínhamos fisicamente, que Humberto Ferreira foi o melhor que passou aí, na minha opinião, na nossa época, inclusive, e deixava nós bem. Então a equipe era forte em posicionamento, muito forte fisicamente, e tecnicamente nós éramos acima da média. A maioria dos jogadores não tinha burucutu. Nós sabíamos jogar, nós sabíamos marcar, nós não deixávamos adversário jogar, nós marcávamos forte. E contra times grandes, nós sempre se transformávamos. Pode ver, com São Paulo nós jogamos bem, com o Grêmio, o Goiás, essa Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Tudo foi times que nós não éramos o favorito, mas porém, quando rolava a bola, todo mundo já dizia, tá jogando muito de novo esse time aí. E era um time que foi pegando respeito. Quando eles pensaram em abrir o olho, nós já era campeão da Copa do Brasil. Então foi uma equipe realmente bem, bem montada pela diretoria e comissão técnica, e que deu certo de uma maneira muito positiva, porque ganhamos muitos títulos, né?
E o Sadão, seu Moacir Fernandes, era muito ruim na queda, nas renovações?
Era difícil, o Sadão era difícil. A hora que pedia um dinheiro para ele, na época tinha uma tal de luva, mas o homem era ruim de negócio, não dava, não tinha jeito. O homem era... E fez certo, do jeito que ele trabalhou, deu certo. Então, acho que eu falei, a média salarial, não tinha, ninguém ganhava 1.000, 2.000 a mais que os outros, era tudo igual. É lógico que tinha a turma que jogava titular ganhava na base 10 salários mínimos, depois vinha para 7 e depois os da base subindo era 3, 4, por aí, entendeu? Então era uma folha até baixa, barata na época, né? Mas o Moacir tinha esse perfil, era o jeito dele tocar o futebol e deu certo, acho que para ele, até porque na época não se tinha muito dinheiro, né? Os jogadores não ganhavam tanto dinheiro como se ganha hoje. Então nós tínhamos um plantel parecido, igual, vamos dizer assim, o mesmo objetivo sempre de vencer e com a mesma folha todo mês. E quando nós pedimos um bicho a mais pro Sadam, seu Moacir Fernandes, meu Deus do céu, para arrancar um bicho, esse homem não era fácil, viu, Janguinho? O homem era danado mesmo.
Era bem assim. Eu lembro que na Libertadores, os bichos que o Antônio Sérgio fazia, eu vivia lá no campo, né? Morava ao lado, só treinava o Pérola. Só à noite, né, futsal, então eu vivia lá. Eu lembro que nas folhas de pagamento do bicho, né, foi em dólar, o bicudo, meu amigo aí, ouvintes, era em dólar, e saía, o Sérgio que batia a relação, né, eu estava sendo do lado dele. Eu lembro que o Cavalo, líder, né, também um dos líderes, ele tirava também dos bichos dos jogadores e dava pro pessoal que não estava na folha, roupeiro, final, Bentinho já ganhou massagista, que era adorado por eles. Era isso, né, Cavalo? Então, vocês eram tão unidos que o pessoal não estava na folha, mas vocês tiravam e davam para esse pessoal, né?
Era isso mesmo. Nós tínhamos uma equipe, mas o Moacir não falava com todo mundo, não. Ele escolhia. Vai 4, 5 falar comigo e o Itá, que era o capitão na época, puxava a frente. E até, que tu falou, era todos, mas o Itá sempre fez também, de coração, a divisão de bicho para todo mundo. Ele era o responsável pela folha do bicho, em termos de até discutir com o Moacir, ele era o cara que enfrentava mais e conseguia algo mais, porque ele se impunha sempre, né? E a retaguarda sempre ganhava bicho. Aí, às vezes, levava até muitas cestas básicas lá pro... Como é que é o nome lá no Pinheirinho, rapaz? Aquela... Bairro da Juventude.
Bairro da Juventude.
Então nós fazíamos muitas coisas. Com pouco dinheiro, nós fazíamos muita coisa, ajudava muita gente.
Sim, mano.
Tu lembra do Muguinho? Muguinho. Ajudava, e a camisa, é tudo, cara, entendeu?
Sim.
Muitas coisas, nós ajudávamos, então era coração bom. E aí o homem lá em cima premia, né? Muita fé, muita transparência, tranquilidade, e Deus sempre ajudou nós. Por isso que a Copa do Brasil, quando nós empatamos de 1-1 lá contra o Grêmio, ganhamos 0, aqui foi 0-0 e fomos campeões. Pode ter certeza que Deus operou o momento certo, na hora certa para nós.
É, eu lembro que eu e o saudoso Pachá não estávamos na folha de pagamento, mas também não ganhavam um bicho de vocês ali no domingo.
Tinha isso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Jangue. Tu sabe de onde veio o apelido do Sadã?
Não.
O Moacir?
Não.
Eu também, isso, agora nós conversando, eu queria saber quem foi que deu, porque foi nessa época aí. De discutir bicho, de discutir contrato, de discutir luva. Acho que foi essa época que ele...
Sadão, sim.
Moacir Sadão.
O Bicudo quer fazer uma pergunta?
Aliás, eu quero perguntar daqui a pouco de onde veio o apelido Cavalo.
Ah, isso que eu ia perguntar.
Vai, antes Bicudo. É o seguinte, ô Roberto, você viveu a melhor fase do Criciúma, sem dúvida alguma. Viveu, jogou, contribuiu para tudo que aconteceu, né? Agora avaliando não só como jogador dentro de campo, mas também como técnico e treinador, porque daí por fora você tem uma visão mais ampla também. Como é que você avalia essa situação do Criciúma hoje? Chegou o Tencate, está permanecendo bastante tempo no Criciúma, Série C, Série B, Série A, uma escalada muito boa, né? Como é que você avalia esse momento? Até porque já teve várias contratações e parece que ainda não chegou ao rendimento total coletivo que se espera. Como é que você avalia?
Bicudo, boa pergunta, um abraço para você. Olha só, se você analisar, quando foi montado em 88, passou, né? 89, foi montada a equipe, ficou aqui. Itá, Sarandi e Vanderlei, os três. Os outros vieram tudo contratado, eu e os demais. Hoje, se tu pega o trabalho, inclusive do Tencati como treinador, junto com o Guedes, presidente, está sendo parecido o que foi lá atrás com a gente. Uhum. Mantendo a base, mantendo alguns jogadores, ficando... ganhando tudo, essa realidade, por mais que a gente às vezes pense que não, com dificuldade, que não vai dar no brasileiro, mas no momento presente, o Criciúma hoje é o time do estado que representa como campeão, busca o bicampeonato que há muitos anos, eu acho que bicampeão assim seguido nunca foi, né? Nós fomos lá no tricampeonato, e que está no caminho certo, e hoje não tem o favorito hoje ao título, é o Criciúma. Então, eu vejo assim que a equipe da comissão técnica está muito bem, está bem centrada, e melhor ainda a diretoria, porque do jeito que eles estão trabalhando, né, com orçamento, fazendo tudo com os pés no chão, a gente acompanha mais até por vocês da imprensa, quando falo do que tem acontecido, eu acho que o caminho é esse aí. Então, estou vendo assim o Criciúma no caminho que teve lá em 89, 90, 91 até 92.
Bacana, esse momento parece que pode fortemente repetir aquela fase. Vamos torcer, vamos trabalhar para isso, né?
Sem dúvida, nós temos que pensar sempre grande e coisa boa, porque se você não pensar assim, não trabalhar para isso, Bicudo, você pega aí hoje, eu como treinador, chega a doer o coração. Ver um Joinville da maneira que tem sido nos últimos anos, o Figueirense que não consegue mais sair da C, né? A Chapecoense teve uns ameaços. O Brusque veio bem agora, né? O Ercílio Luz, a gente achava que ia chegar bem nesse campeonato, ano passado foi melhor, até brigou com classificação e tudo, até onde deu, mas então a gente vê um crescente de alguns clubes, mas por outro lado a gente vê alguns clubes também, né, descendo a ladeira. Isso é ruim para nós, né?
É verdade. E o apelido Cavalo, vem de onde?
Então, eu comecei no Atlético Paranaense, quando lá tinha o Roberto Costa goleiro, e aí coincidentemente eu fui fazer num jogo em Brasília, a minha primeira viagem de avião, fomos em Brasília com o profissional, era da base ainda, e lá eu entrei no jogo, chutei uma bola na trave. Na volta, no campeonato, fizemos dois jogos, um contra o Curitiba, no Pinheirão, que hoje não sei se existe aquele campo ainda, e depois, no outro jogo contra o Curitiba, no domingo, eu fiz um gol de fora da área que furou a rede. Aí o Nilson Borges, meu treinador, falou, pô, esse cara chuta e corre que nem um cavalo. Aí no jogo do domingo, foi quarta de domingo, no Couto Pereira fiz um gol de fora da área que furou a rede também no Couto Pereira. Caramba. Aí ele falou assim, eu falei que esse cara chuta que é um cavalo. Aí pegou o apelido Roberto Cavalo, que até hoje me ajuda muito, ninguém sabe quem é. Como o Janguinha começou o programa, Roberto Fernando Schneider, se der um prêmio ninguém sabe quem é. E Roberto Cavalo no Brasil e mundo tá todo mundo sabendo quem é, graças ao apelido. Adeus.
Não é um chute, é um torpedo.
Foguete. Eu ganhei naquele campeonato Vitória da Bahia, que nós somos vice-campeão contra o Palmeiras 93. Eu ganhei bola de prata, pedi bola de ouro pro Ceará Sampaio, porque eu bati uma bola na trave contra o Palmeiras. E aí nós eu ganhei um quadro que tem até hoje, A Patada Mortal de Roberto Cavallo. Tem um quadro muito bonito lá em casa. Então, isso aí que deixa as marcas, né? Isso aí é muito bom, histórias. Que nem conversar com vocês agora, lembrar esse tempo. Vocês não imaginam o quanto eu e mais os companheiros nossos que estão sendo lembrados por vocês sempre dando entrevista, como a gente fica orgulhoso disso. Lembrar o passado faz parte, é muito bom.
Mas o chute na trave que mais gravou na tua vida, você sabe qual foi, né? Aquele chute contra o São Paulo, poderia ter dado, em cima ter avançado para as semifinais da Libertadores, né, Cavallo?
Janguinha, todo dia sempre aparece um ou outro, quando lembra de... Ô, Cavallo, meu, pô, aquele chute na trave. Tava 1-0 para nós, gol do Soares. Soares, eu fiz o lançamento pro Jair, o Jair cruzou, o Soares fez o gol. 1-0 para nós, primeiro tempo. Aí vem um escanteio, eu pego o rebote de esquerda, o Zete nem se mexe, dá na trave do lado, na gaveta e volta. É bola para entrar, não tinha como aquela bola voltar. Ali seria 2-0. Na sequência, o Raí foi dominar a bola, escapou dele, deu nó na coxa, estava marcando ele, escapou e o Palinha pegou cruzado, não teve nem chance do Alexandre Baresi fazer a defesa. Empataram 1-1 e aí nós ficamos desclassificados. Mas vocês lembram que foi um baita jogo contra o São Paulo, com um time que era um time milionário perante o nosso, né? Então, aquela bola, eu sou lembrado e cobrado até hoje. Se a bola do Roberto Cavallo não desse na trave, nós seríamos campeões da Libertadores. E é verdade, eu concordo sim.
É, porque o São Paulo passou por adversários que o Cima já havia passado até, né? Fez a final. O Sport Cristal, acho, né? Não lembro bem agora. Mas, o Cavallo, só para encerrar, dá uma pincelada na tua carreira como técnico e, lógico, a pergunta que eu ia te fazer, o Bico já fez, que era sobre essa decisão, né? Que nós vamos ter domingo, então, que está mexendo com todo o sul, todo o estado, né? E principalmente o sul do estado, com essa avalanche dessa torcida do Criciúma aí, que é uma coisa que impressiona, né? Nem nos áureos tempos não tinha isso que tem hoje, né? Hoje o estádio é todo colorido, só preto, amarelo e branco. Afinal, se nós ficarmos aqui, vamos ficar o dia inteiro elogiando essa torcida. Mas aí, o que é que te marcou mais como técnico?
Como técnico, meu título não vai, Janguinha. Fui campeão. Eu encerrei a carreira em 98, como atleta, campeão, jogando pelo Avaí, e aí 97, encerrei como atleta. Em 98, o João Carlos Dias e o Flávio Félix me convidaram para ser treinador do Avaí, e eu fui ser treinador e fui campeão da Série C no meu primeiro ano de técnico, entendeu? Então o que marcou mais a minha carreira foi esse título aí. Foi muito importante eu começar já como campeão, entendeu? Então ajudou muito.
E o clube, qual foi o clube? Você, a gente sabe, você tem amizade com o presidente do Oeste, da Chapecoense. Né? Eu lembro que eu ligava muito para ti, nas vésperas de jogos, e me dizia para te fechar o meio. Fecha o meio porque a boca não está boa. Até que teve aquela vez que tu estava no Gama, eu acho, ou no Brasileiro, no Gama, e tomou 4 do Criciúma. Nós depois eu e tu tínhamos uma homenagem da Zuleide Herrmann, lá no
é verdade,
Balão, lembro, Balão de Angelone, lá. Nós estávamos descendo o turno e disse assim, ó, pô, eu achava, mano, não podia até ganhar, não precisa dar essa paulada, né? Foi 4, acho, não foi, Cavallo?
Acho que foi isso aí, mas você lembra que você falava assim, Cavallo, fecha o meio, arruma a mala, traz todos os panos de, né, que você falava, né? E fecha o meio, senão tu vai ficar por aqui. E eu já ia fechando bem mesmo, né? Não tinha como.
E qual foi o clube que te marcou? Foi o Avaí mesmo ou teve em outro clube?
Não entendi, Janguinha, como é que é?
Como técnico, qual foi o clube que mais te marcou?
No Criciúma aqui, eu fui muito amigo do Jaime da Farra, me trouxe pra cá. O time do meu coração sempre foi o Criciúma, eu sempre gostei do Criciúma, não vou jamais esquecer. Então, eu trabalhei 3 vezes no Criciúma, foi 3 temporadas, né? E, lógico, não consegui um título, mas algumas vezes escapamos de rebaixamento, outras não. E o que marcou mesmo foi essa minha amizade que eu tive com o Jaime da Farra, que é o presidente... Foi o presidente do Criciúma no mandato dele e eu fiquei essa temporada toda. Então o Criciúma marcou como treinador, o Criciúma marcou muito no meu coração. E como jogador, aquele título da Copa do Brasil, que nós nunca vamos esquecer, e a campanha pela vitória da Bahia, que nós perdemos no título em 93, que eu aí perdi essa bola de ouro e passei a Sampaio.
O Roberto Cavallo teve 115 jogos no comando do Criciúma, hein? Uhum. Cavallo, então, para encerrar, você tem para dizer para o torcedor do Criciúma essa ansiedade, né? Para esse título de que deve vir no sábado?
Eu dizer, a torcida, lógico que tem que ter paciência no começo do jogo. Passa a ser um jogo perigoso, até porque eu acompanhei a entrevista do Luizinho, ele falou que está voltando dois jogadores, três importantes, que a dupla de zaga estava com os dois pendurados com cartão amarelo, então não estavam dividindo muita bola. Então vai ser um outro Brusque, como também vai ser um outro Criciúma. Eu acho que o Criciúma aqui dentro é muito forte, porque não adianta, a torcida aqui faz a diferença e não é de hoje. A torcida sempre foi muito forte aqui dentro. Só que hoje tem uma vantagem muito grande. Eu, como atleta e como torcedor, não tinha uma sequência de tanta torcida no campo assim. O Criciúma hoje tem, vou dizer assim, se couber 20 mil, vai lotar. E não é só por ser final. Todos os jogos está dando 10, 12, 15 mil, nunca baixou disso, então a torcida faz a diferença. E eu vejo assim, o Criciúma como o grande favorito, até porque, como nós falamos, né, cara, já vem num trabalho com o Tencati seguro já de mais de 2 anos, então o grupo é muito unido, eu vejo isso pelos jogadores. Alguns já encontrei na cidade do Criciúma, bati um papo, inclusive o último foi com o Rodrigo, encontrei ele, bati um papo com ele, bateu foto do meu sobrinho, um querido, né, o capitão, então eu vejo assim. O Criciúma tem uma chance muito grande de ser bicampeão, mas o futebol tem que ter cuidado, porque ele, né, começou o jogo 0-0, o Brusque não pode fazer, senão já dá problema, e a torcida tem que ter paciência, no final que vai gritar, como foi aquele grito último, nós e Grêmio, 0-0 até o final, 0-0, quando o juiz apitou, a choradeira veio, a choradeira de felicidade. Choramos felizes, alegres, né? Então isso foi muito importante para nós e espero que o Criciúma consiga ser bicampeão, porque é muito importante nesse momento para o Criciúma, para nós, porque vamos disputar a Série A brasileiro, entra com mais respeito e mais tranquilidade para o campeonato na sequência.
Obrigado, Cavalo, né, por expor nesse tempo, no horário do almoço, mas você tem laços aqui em Uruçanga, muitos amigos, né? Teve várias vezes aqui. E logo...
já fui muitas vezes, fui com o Paulinho Criciúma, já fui contigo aí.
Sim.
É um prazer sempre, estou sempre à disposição, Janinha, sempre à disposição.
Tá, ok. Obrigado, Cavalo, até domingo.
Um abraço a todos os ouvintes da Marconi, Deus abençoe e dale Tigre.
Abraço, Cavalo, muito obrigado. Muito obrigado, viu?
Abraço a todos.